Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite, gente. Esse é o podcast Acessando Lucília. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do pescoço. Tenho óculos fino, nariz fino, boca fina, que hoje está com batom vermelho. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. E atrás de mim tem um armário, uma porta branca e um porta-retrato colorido na vertical. E o nosso podcast hoje vai receber a Juliana Coutinho Oliveira para uma conversa transgressora. A Juliana é publicitária, foi apresentadora do programa especial da TV Brasil, e a Juliana é doutora pelo programa de pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas em Epistemologia do HCTE, da UFRJ, além de especialista em comunicação corporativa e inclusão social das pessoas com deficiência, e analista executiva do IMETRO, onde atua na divisão de comunicação. E essa nossa conversa de hoje vai contar com a luxuosa participação da fotógrafa Camila Maia, que fez as fotos do novo livro da Ju, e do editor Pedro Luna, que é da Editora Ilustre e é um dos incentivadores da versão escritora de Juliana. Bem, então vamos começar pela estrela da noite, Juliana. Juliana, figurinha já carimbada aqui no programa, está sempre aqui trazendo novidade e fazendo barulho. Ju, se descreve aí para a galera que não consegue me visualizar.
Boa noite, todo mundo. Boa noite. Como a Lucília falou, já sou figurinha carimbada aqui. Hoje eu estou com uma blusa preta, toda colorida, cabelo preto de ladinho e um brinco. Eu sou uma mulher branca, também sou cadeirante, mas a minha cadeira não aparece aqui também.
Bem, e a Camila? Camila, boa noite, vamos ter você aqui. Se descreva aí para o nosso público.
Oi, boa noite, me chamo Camila, sou uma mulher branca, eu estou com o cabelo, tenho franja, o cabelo preso aqui em cima da cabeça, um óculos para ver de perto e uma parede branca aqui atrás de mim com um quadrinho vermelho que não dá para ver direito atrás, que é isso.
Tá ótimo. E temos também o Pedro de Luna, lá de São Paulo, niteroense de carteirinha, mas que está passando uma temporada bem longa em São Paulo, né, Pedro?
É isso, já daqui a pouco fazem mais 10 anos que eu estou aqui. Muito boa noite a todos. Eu sou um homem branco, de barba, que já foi preta, mas está mais para grisalha, camisa verde, atrás de mim tem um fundo de tijolinhos, e é uma honra e um prazer falar com três profissionais tão competentes quanto vocês três aí, Camila, Juju e Lucila.
Obrigado. Pedro, antes de voltar para a Ju, mostra o livro Transgrido aí, que é a nova obra-prima da nossa amiga, né? Bem, então, é isso aqui. É a capa preta, né? Preta com o título em grafite Transgrido. Embaixo, Juliana Coutinho de Oliveira. E contém cena de sexo, drogas e rock and roll. Ju, qual a emoção de lançar o segundo livro no intervalo tão pequeno, né? Outro dia mesmo, em janeiro, você veio aqui na UF e lançou o seu livro aqui. Você lançou ele no final de 2022, é isso?
É,
aqui de você lançou em janeiro de 2023.
2023,
né? Isso. E você, um intervalo muito pequeno. Como e quando você foi abduzida pela arte da escrita?
Cara, você falou tudo. Foi uma abdução, foi uma coisa que me dominou. Literalmente, eu não consigo parar de escrever. Se eu disser para você que eu já estou escrevendo coisas que podem entrar num, talvez, terceiro livro, não estou exagerando, assim, é quase terapêutico, eu acho, escrever. E foi tão gostoso escrever esse primeiro livro e receber um retorno de pertinho dos leitores, porque essa onda de ser escritor independente traz isso, né? Você tem uma proximidade com o leitor e recebi muitos retornos positivos. E as pessoas pedindo, continue escrevendo, continue escrevendo. Então, cá estou novamente. Falei com o Pedrinho, enquanto eu estiver publicando e não for um fiasco, tiver leitores me lendo, eu vou conseguir continuar me exibindo por aí.
Ju, no primeiro livro, que era uma autobiografia, Transpareço em Movimento, você fala dos aspectos da sua vida, da transição que levou você para a cadeira de roda, das situações que você passou. O Pedrinho está mostrando ali, fundo branco, escrito Transpareço em cima, e uma foto psicodélica da Ju ali. E essas situações, né? Agora, e qual a onda do transgrido? Se lá atrás era uma onda mística, essa onda agora é qual?
Cara, a onda mística segue comigo. As referências musicais também. Eu acho que isso acaba sendo da minha escrita, né? É uma escrita que eu chamo de uma escrita poética, com muitas referências. Mas o primeiro, ele tinha um tom assim mais de retratar a minha trajetória, tipo, quem sou eu, né? Quem é essa pessoa que está se exibindo aí, querendo virar escritora? Então, o Transpareço tem essa onda. Já o Transgrido, ele são crônicas da minha, a partir da minha vida, do meu lugar de fala, mas já são muito mais soltas, sabe? É um livro que você pode abrir no meio e começar a leitura de trás para frente. É quase um minuto de sabedoria. É, de você ler assim os pequenos capítulozinhos, independentes, sabe? Não tem mais uma linearidade. E eu perdi um pouco a vergonha também, do primeiro para o segundo. Então acho que esse está mais profundo, assim, eu diria.
O Pedro foi seu editor lá no Transparência e continua com você aí. O Pedro, conta pra gente essa experiência de trabalhar com a Juliana e o que que você sentiu nessa transformação da Ju do Transpareço para a Ju do Transgrido.
Boa pergunta. Então, eu sou um tipo de editor que tento dar o máximo de liberdade para os autores, né? Eu acho que quando é uma obra autoral, que é o caso da Juju, então é muito difícil você intervir, porque ali é uma forma de catarse dela, é uma forma dela se expressar, de colocar coisas que em algum momento podem ter sido angústias, ou que ela quer publicizar mesmo, que ela quer compartilhar ensinamentos. Então, eu não diria que o primeiro livro, o Transpareço, seja um livro clássico, que seria, né, do tema sobre superação, mas ele acaba sendo, porque através da própria história de vida da Juliana, nesse primeiro livro, ela conta desde a infância, adolescência e tudo mais, até o dia em que ela sofre um acidente na flor da juventude, quando a gente, inclusive, era amigo na faculdade, e de repente ela não se entrega numa situação, ela se ressignifica, levanta, bate a poeira, dá volta por cima, se forma na faculdade, faz mestrado, faz doutorado, casa-se, tem duas filhas, apresenta um programa de TV. Então, ela é uma pessoa muito inspiradora. Então, o Transpareço é uma autobiografia, sim, mas acho que pode inspirar muitas outras pessoas. E quando ela teve, como ela mesmo falou, esse retorno, ela decidiu ir além e transgredir, né? Para a gente não fazer tanto trocadilho, mas de fato, o Transgrido é um livro mais rock da Ju, mais desbocado, mas sem perder o bom humor. Eu estava falando com ela na segunda-feira, a gente se encontrou na casa dela, falando: olha, tem várias camadas no seu livro. Tem uma brincadeira que é um coadjuvante, que é a inteligência artificial. Então, muitos momentos a Ju conta nesse livro que ela estava ditando o texto e a inteligência artificial censurava ela, censurava os palavrões. Então, ela brinca com alguns panos de fundo, né? Ela tem muitas referências musicais, ela cita o tempo todo letras de música. E como a Ju bem falou, é um livro que você pode abrir a qualquer momento e ler uma passagem. Ele não tem um encadeamento cronológico como o primeiro livro. Não que seja melhor ou pior, são diferentes, mas são também complementares. Eu acho que quem conhecer a Juju pelo Transgrido vai querer ler o Transpareço e vice-versa. Quem já está viciado no primeiro livro dela, com certeza tem motivos de sobra para agora conhecer o novo, o Transgrido.
E o Transgrido também traz a potência das fotos, né? A Camila participou aí, e depois o Pedro pode mostrar umas fotos aí. Eu queria saber de você, Camila, como é que foi fotografar a Juliana? E qual é o peso das imagens do livro dela? Olha só que maravilhosa aí. Enquanto a Camila fala, depois eu vou descrever, depois o Pedro vai descrever essa foto aí. Fala aí, Camila, depois o Pedro descreve e mostra de novo essa foto sensacional da Ju.
Então, eu entrei meio de gaiata no navio, nesse livro da Ju, porque, assim, a gente conhece a Ju há muito tempo, eu conheci ela através da minha irmã, e a gente fez um ensaio de fotos, ela me lembrou outro dia o número, que eu nem sabia que era tanto, a Bafa, que vai fazer, acho que 30 anos, eu estava começando, assim, eu tinha me formado em fotografia, e a gente tem uma amiga em comum também, que faz produção de moda, e fizemos essas fotos da Ju, e que ela, enfim, linda, maravilhosa, como sempre, e a gente se reencontrou agora no fim do ano, porque eu estou montando um projeto que, na verdade, ainda não está muito com cara, não está muito formatado, mas eu já tinha uma outra ideia e a Ju foi uma das primeiras pessoas que eu pensei para ser uma das minhas fotografadas. É um projeto de fotografia sobre empoderamento feminino, sobre o olhar do feminino, sobre o feminino. E a Ju, como vocês estão falando aí, essa mulher uber inspiradora e linda. E eu falei, cara, vou passar uma cantada na Ju, vamos ver se ela topa. E para minha grande felicidade, ela topou e fizemos essas fotos. E aí, um pouco depois, ela me falou do livro e me perguntou se eu toparia que as fotos que a gente fez, na verdade, para esse projeto fossem usadas no livro. E foi assim que eu meio que entrei pela janela aí no projeto dela, com toda a honra e, enfim, eu fiquei muito feliz dela ter curtido o resultado e estou vendo aí que eu não... Como que a gente estava falando antes de entrar no ar, eu sou old school, eu gosto de ver o livro de papel na mão, então ela me mandou o PDF, eu olhei rapidamente, mas eu ainda estou querendo ver a criança pronta na mão, assim, mas pelo que o Pedro mostrou aí, está muito linda. Assim.
Pedro, então, vou perguntar pedir o Pedro para mostrar um pouquinho dessa e descrever para a gente essa imagem fantástica aí da Ju no livro Pelas Lentes da Camila. E fazer a pergunta para você. Mostra aí, Pedro.
Então, vou começar aqui. A Camila não só fotografou, como ela escreveu esse pós-fácil. Né? Tem um pós-fácil escrito pela Camila, onde ela fala justamente que 30 anos antes ela havia feito um ensaio com a Juliana. Então, tem fotos aqui da Juju 30 anos atrás. E agora ela é como se tivesse atualizado, refeito um novo ensaio nesse novo contexto da Juliana. Então, é um nu artístico, né? Mas sem ser um nu, digamos, explícito, pornográfico, pelo contrário, é muito sofisticado.
Vai descrevendo aí, Pedro.
Então, tem fotos da Juliana nua, deitada no sofá, tem a Juju aqui sentada no chão, tem uma foto aqui linda dela sentada no chão da sala.
Ah, ficou linda, assim, página dupla. Linda.
É página dupla, né?
E aí, Camila, também... em primeira mão para você, Camila. O livro chegou,
não é?
Chegou pelo nosso podcast. Olha que,
pois é.
Que delícia.
Tem uma foto.
Nossa, essa está sensacional. Explica aí, Pedro.
Isso, que é tipo na contracapa, né? Tem uma foto colorida da Juju, que ela está na contracapa 3 e 4 seguidas. É muito linda. A Juju está tapando os seios, mas está completamente desnuda. E ela está na contracapa, com todo o louvor que estaria também na capa. E eu acho que isso faz também da Camila, não diria uma coadjuvante, mas quase que uma coautora, assim como também é uma coautora de luxo e muito importante, a ilustradora, a Gabriela Tenenbaum, tem várias ilustrações dela, como é uma que alguns vão poder ver aqui, outros não, mas são ilustrações feitas com técnicas como guache, aquarela, carvão, e por acaso essa aqui que eu abri uma página, é uma página muito bonita, porque na outra página tem fotos das duas filhas da Juliana com a cabeça raspada, numa parte do livro onde a Juju fala, né, que as filhas queriam raspar a cabeça, crianças, e falou, mas mamãe, será que vão achar que a gente é maluca, né, da gente tá raspando a cabeça? E, então, a Juju, ela com essa forma espirituosa que ela tem, ela sempre faz contos e crônicas, mas ela tem uma coisa pessoal, que é da vida dela, das filhas dela, dos amigos dela, ela traz todo mundo para perto. Então, não tem como as pessoas não se sentirem um pouco donas do livro também, porque a Juju faz isso. Apesar dela ser exibida, ela se transparecer, e tem um monte de fotos dela própria nos livros, ela coloca as fotos dos outros num ato de muita generosidade. E eu acho que, poxa, quem é que não quer ter um livro onde você tem uma foto sua no livro, né? Mesmo sendo escrito por terceiros? Eu acho que isso que a Juju faz é de uma generosidade muito grande, e ela agora está trazendo a Camila para perto, mas no primeiro livro também tinha a Vivi Seixas, a filha do Raul, tinha parentes, tinha amigos de Brasília, de outros lugares. Mas aí a Juju pode falar melhor do que eu sobre isso.
Juju, e conta para a gente, qual o peso das imagens da Camila para você nessa sua obra-prima?
Cara, isso foi um encontro, um reencontro muito místico. Você perguntou do misticismo. E na minha vida isso acontece toda hora. Tipo, a Camila me chamar para esse projeto, no momento em que eu estou finalizando um livro, que já era transgressor, né? Já era o transgrido. E ela me vem com essas fotos, assim, que casaram com o livro, assim. Foi um encontro incrível, o meu texto com as fotos dela. E quando eu vi, eu falei, caraca, Camila, deixa eu usar essas fotos. E ela, que Pedrinho está falando da minha generosidade, mas ela que foi hiper generosa de ceder as fotos. Eu dando um spoiler aqui desse projeto maravilhoso que ela está aí formulando, espero que ele venha à tona em breve. E que é lindo, que tipo, eu, quando me vi nas fotos dela, eu me achei tão linda. Tipo, eu achei linda a minha barriga, que sempre me incomodou, o meu peitinho caído. Tipo, ela consegue fazer a gente parecer uma diva. E sei lá, fiquei tão feliz com esse resultado, que coloquei no livro. Então, ganhou um destaque enorme. Acho que o livro ficou com outra cara, literalmente, com essa presença de Camila. Linda, maravilhosa.
Ah, que lindo, que palavras. Emocionar, sim.
Não, pode falar, Camila, fala aí. Que você também
Tô achando emocionante ouvir isso, porque...
E como é que você vê aquela... Como você e as suas lentes viram a Ju de 30 anos atrás com a Ju agora madura, aos 40 e poucos anos?
Eu acho que é óbvio, são quantos anos depois? Quase 30, mas sem querer cair no lugar comum e tal, mas a Ju continua ali, a essência continua mesmo, o brilho no olhar continua o mesmo, e a generosidade dela com as lentes também. Eu lembro que quando eu conheci a Juliana, a gente chamava, quer dizer, a minha irmã e as amigas chamavam ela da Kate Moss do Piniquim. Olha que coisa mais linda ela, de cabelinho curtinho. Era uma coisa mais linda. E agora é uma mulher madura, incrível, confiante de si e que posou magnificamente para mim de novo, em contextos completamente diferentes, mas que prometeu tudo e entregou mais ainda, né, Ju?
Ju, e já na capa do livro você dá uma balançada e coloca a gente assim na expectativa, né? Você diz que contém o sexo, drogas e rock and roll. Comenta aí essa mensagem do livro. Ela surge ou atrai?
O que aconteceu? No meu primeiro livro, eu fui lida por muitos adolescentes, amigas das minhas filhas. E isso me surpreendeu muito, não era uma coisa que eu esperava. Mas eu amei, assim, vários amiguinhos delas lendo e vindo falar comigo. E às vezes vinha um pai me perguntar, eu posso deixar ler? Está querendo ler? Falei, ó, dá uma lida você primeiro, porque tem algumas coisas ali já no Transpareço, né? E aí eu brinquei com isso quando eu estava escrevendo Transgrido, que eu deveria colocar na capa do livro essa informação, né? Então é quase que um alerta aí para pais mais caretas, se os filhos adolescentes continuarem querendo me ler.
Você falou das suas filhas, e ela até mostrou aquela ilustração que o Pedro mostrou, né? É, duas filhas, dois livros. É, fala dessas experiências. É mais difícil, é mais fácil escrever do que ser mãe?
Ou... Caraca, ser mãe é a tarefa mais difícil da vida. Mas, ao mesmo tempo, a mais prazerosa também, né? Eu amo ser mãe. E elas estão numa fase adolescêntica de ser, que às vezes é difícil. Mas também é massa, assim, tipo, já ter umas conversas mais profundas, uns diálogos. Eu estava outro dia conversando com a Isa aqui, com a minha mais velha, e ela falando assim: mãe, sabe o que eu tenho percebido? Que as coisas são como tem que ser, sabe? Às vezes a gente cria uma expectativa, mas as coisas, a gente não tem controle sobre tudo. Eu fiquei babando, assim, eu, caraca, que massa que você está percebendo isso com 14 anos, sabe? Que a vida é linda com esses mistérios, com essa coisa de ser incontrolável, né? Então, é muito bom, muito prazeroso ser mãe. Camila pode falar também que é mãe de uma pré-adolescente aí, né, Camila?
Exatamente, estamos juntas nessa.
A sua é muito adolescente ou é pouco?
A minha está começando, está ensaiando os primeiros passos. Mas se ela for cumprir o papel do karma, ela vai ser difícil.
Se elas forem um pedacinho
de adolescente, né, Pedro?
A Lívia tem 14 anos. Tem uma de 14 e uma filha de 7. Duas meninas.
São muitas vivências, né? Aí, quem sabe uma provocação para vocês? Um próximo livro é sobre duas adolescentes, né? Hoje eu estava assistindo agora há pouco no Sem Censura, que é um programa bom que voltou. Ju, aliás, o Sem Censura podia te chamar. Eu vou mandar uma mensagem para a Cissa Guimarães. Você já mandou para lá?
Ainda não. Boa dica, vou mandar.
Manda para a Cissa Guimarães, ela é ótima. Ela tem conduzido muito bem essa censura, sabe? Com uma lemolência, com um bom humor. Ela é leve, entendeu? E acho que vai ser super ótimo você voltar na TV Brasil, essa Ju nova, né? Essa nova Ju, e trazendo a leveza dos seus livros, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Eu estava vendo lá a Thalita Rebouças, que escreveu durante muito tempo para adolescentes, e agora ela escreveu um livro nessa idade madura, falando da menopausa.
E aí, que interessante.
Não é interessante, né? E como é que veio? Voltando ao Transpareço, né? Como é que foi o feedback dos seus leitores, né? E qual foi o melhor retorno, o retorno mais gostoso que você teve?
Cara, o mais legal... Assim, tive muitos retornos bacanas, mas um que eu fiquei, assim, emocionada foi uma menina adolescente que leu e falou assim: você é o Marcelo Rubens Paiva de saias.
Ai, que massa!
Muito legal. E agora, com esse novo livro do Transgrido, mandei hoje para o Marcelo. E aí estou, assim, muito honrada e ansiosa por ele me ler. Eu cito ele no Transpareço e estou doida para ver a reação dele quando se deparar com esse Transgrido. A gente fez escambo de livros. Eu adoro fazer essa onda de escambo com os autores nacionais.
O Pedrinho, qual foi a diferença? A gente estava comentando da evolução ou transformação da Ju de um livro para o outro, né? Além da escrita, o que você sentiu mais nesse caminhar de uma obra para outra?
Eu acho muito até apropriado que ela tenha comentado do Marcelo Rubens Paiva, porque eu estive com ela ontem e falei: olha, você precisa ler um livro dele, que não é tão conhecido, chamado Meninos em Fúria, que ele escreveu junto com o Clemente. O Clemente é um cara que era vocalista de uma banda punk nos anos 80, a banda existe até hoje, chamada Inocentes. E o Clemente fala do Marcelo Rubens Paiva frequentando shows de punk e as pessoas, os punks, pegando ele, levantando a cadeira dele e no meio da roda de pogo, e o cara lá com a cadeira girando na roda dos punks. Então, eu acho que a Juju ela tá ficando cada vez mais à vontade, e esse segundo livro mostra isso, né? Acho que o primeiro ela tinha uma questão de ser mais histórica mesmo, contar ainda que de uma forma criativa, porque ela conta a história de vida dela, não só do acidente, não, e do que ela fez a partir dali, mas ela tem uma coisa muito interessante de misturar astrologia, né? Então ela vai colocando as revoluções solares, o mapa astral, a leitura, as previsões ao longo da vida dela, e no livro novo ela coloca bem menos, ela faz algumas citações de leituras de mapa astral, mas ela dosa um pouco mais a mão, ela não é tão astrológica nesse livro novo, no entanto é mais desbocada, ela é mais ela vai a fundo em alguns assuntos, que aí eu acho que é o que vem da jornada do escritor, né? Da curiosidade do leitor sobre a pessoa com deficiência, então as pessoas ficam curiosas. Poxa, você transa? Como é que é transar? Você namora? Você beija? Quem te limpa? E ela, sem pudor nenhum, até falei para ela que uma das partes mais engraçadas é quando tem a seleção de cuidadores, né? Que ela tem que dizer os pormenores, né? Ou quando ela brinca que nunca faltou um pau amigo. Com todas essas palavras, ela fala, nunca me faltou um pau amigo. Eu falei, Juju, você é demais, porque você é muito verdadeira, você bota isso no livro, então isso vai gerar, inclusive, novos pretendentes para você, né? Você está ligada nisso. Então ela é muito verdadeira, tipo dourada, e essa é a Juliana que eu conheço há 30 anos, que a Camila talvez também tenha conhecido há 30 anos, né? Então é isso, a Juju, ela não mudou, ela continua sendo essa pessoa original, super bem-humorada, mas também sexy mesmo, e não tem vergonha de dizer e tudo mais, né? Tem tesão mesmo, e tem que ter tesão pela vida, e eu acho que ela só vem provar isso nos seus livros.
E agora eu vou fazer um comentário aqui, eu conheço a Ju há menos tempo que vocês, e eu já a conheci uma mulher cadeiruda. Cadeiruda, já na cadeira, como eu. E a gente se conheceu na fisioterapia. E a gente fazia um tratamento lá na clínica da Kiki Curtis, e a nossa fisioterapeuta, Flavinha Lozada, eu entrava antes ou depois da Ju, eu entrava depois da Ju, e a gente fazia um eletromiografia, né, que colocava eletrodo nas nossas pernas, né, Ju? E a gente levava aquele choquezinho, e com choque a gente pedalava uma bicicleta, né? Estilo super-homem, né? Lembra disso, Ju?
Lembro, claro.
E quando a Ju saía, que eu entrava, eu ficava com inveja e ciúme da Ju, porque a Flavinha só falava na Ju. E porque a Ju ia para a balada, e eu estava ainda assim, a Ju se acidentou, eu acho que uns 2 anos antes de mim. Se acidentou em que ano, Ju?
97.
97. Você tinha...
22.
22. Eu me acidentei em 99 e eu já era burra velha, já tinha 39 anos. E aí eu ficava naquela... Gente, como é que pode? Ela é tão animada. Assim, e muito assim, do gás da Julie foi assim, fundamental para eu virar do avesso, para eu entrar nessa nova encadernação em que eu tenho asas, voo, sabe? Eu devo muito isso a Ju também. Se a Ju pode, eu também posso pensar. Então já pode...
Que assim, lindo! Já... Você nunca tinha me falado isso.
Não, me veio à tona agora. E eu lembro que a Flavinha botava a musiquinha que ela também, acho que ela colocava para você, que era dos barquinhos. Ai, meu Deus.
Da Marisa Monte.
Isso, canta um pouquinho. Pecando. Barquinha, oxaie. Depois até
lembro.
E a gente fazia a fisioterapia, aqueles choquinhos ali, ao som da música da Marisa Monte, né? Dos barquinhos, maravilhoso. Então, assim, aquilo para mim foi um gás. Assim, e apesar da sua juventude, você tinha 22, eu tinha 19, 20, 39, né? Uma diferença ali de idade. Mas, assim, e uma vez também, Ju, falando que estava fazendo mestrado, começou a fazer mestrado, ficava lá o dia inteiro, né? Na COPEAD, né?
Aham.
Ju, como é que você aguenta ficar o dia inteiro fora de casa? Ah, mas se você sair, você vai aguentar alguma coisa. E depois eu vi mesmo. E o dia que eu comecei a sair, né? Porque o meu retorno, do retorno de Jedi para o trabalho foi muito ruim para mim, porque eu trabalho na UF, trabalhava na UF desde 84, já sou aposentada, mas quando eu fui voltar a trabalhar, eu levei um choque, porque eu não tinha sofrido luto. A minha família, o meu ex-marido, meus filhos, sabe, quando eu cheguei em casa, tinha rampa, tinha tudo. Então, tipo assim, meu filho na escola até perguntaram a sua mãe. Ah, minha mãe também, você não está andando. Ela continua falando, mexendo a mão, mexendo, falando aquela coisa. E quando eu fui voltar a trabalhar, que não tinha acessibilidade, Eu trabalhava na assessoria de comunicação na UFSC, era o oitavo andar e não tinha elevador até o oitavo. Foi tendo passado. Uma luta para a gente conseguir as coisas. E eu lembro que eu entrei no luto, entrei naquela tristeza, né, que eu não tinha tido até então. Então, assim, é muito importante nesses, né, momentos que a gente lembra, que a gente é sacudido. Então, eu acho que assim, as nossas trajetórias se conversam e traz essa, né, essa leveza que é importante a gente estar falando aqui para quem tem deficiência, para quem não tem. Porque não adianta as pessoas com deficiência ficar falando só para as pessoas com deficiência. E também é como as pessoas, como se uma pessoa com deficiência fosse uma pessoa triste, que não transa, que não namora, que não fala palavrão, que não sofre, né? Então, assim, eu acho que esses livros da Ju, eles trazem essa leveza e que é muito importante todo mundo devia ler. E, ó, e tem um monte de comentário, vou fazer um intervalo rapidinho para a gente falar um pouquinho da rádio, que é a Rádio da Classe Trabalhadora, é uma rádio alternativa, que não tem anúncio, e que a gente vive aqui com doações, e você tem o Pix da rádio e o número também do telefone aí na tela, e quem quiser colaborar, e é um espaço fantástico, Diversidade e Inclusão. Então, a gente volta e vamos ver os comentários, e olha só, a primeira pessoa que responder qual o nome do primeiro livro da Ju vai ganhar o segundo livro da Ju, que é o Transgrido. Certo, Ju?
Certíssimo. Então, e com a dedicatória.
Opa, que maravilha. Vamos lá, Antônio.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos ao bate-papo aqui com Juliana Oliveira, Camila Maia e Pedro de Luna. A Juliana está lançando o Transgrido, mostra aí, Pedro, de novo o livro. Está aí a capa preta, escrito com letras de grafite Transgrido. É, e tem alguns comentários aqui, né, Antônio? A gente pode colocar na tela? Vamos lá ver os comentários aí. Ana Lúcia Macedo, boa noite, parabéns. Juliana, por mais um livro.
Obrigada.
Salgado, olha que chique. Que Juju.
Ai, linda.
Danada linda, danada linda. Tem outro comentário aí da própria Sheila. Camila, que fotos, estou doida para ler esse livro. Realmente, tá muito lindo. A Ana falou que é tão bom esses encontros que nos despertam para a nova vida de as pessoas com deficiência. Mesmo, Ana. Então, assim, a Delma está falando, transpareço uma autobiografia em movimento.
Ah, ela respondeu.
Ah, o livro. Ah, então a nossa Delma Martins. Delma, então, o livro da Ju, o segundo filho aí, vai para Delma Martins, com direito à dedicatória. Opa, eu quero o livro. Ana Lúcia também quer. É, Ana Lúcia, depois agora foi a Delma que ganhou.
Mas ela pode ir no lançamento amanhã no Maia. Maia
então,
Café
vamos falar do
amanhã,
lançamento,
18
fala
horas.
Aí. Antônio, coloca aí o serviço com os dados do lançamento e aí a Ju vai falar um pouquinho do lançamento, onde vai ser, qual vai ser do lançamento.
Espero que não esteja chovendo, né? Estou tendo aqui umas DRs com São Pedro para ver se dá uma estiada para amanhã, né? É lá no Maia Café, um lugar super charmoso aqui do Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Tem muitas delícias, além de mim, kkk. Mas vai ser massa, assim, muitos amigos, é um lugar especial, pertinho aqui de casa, espero todo mundo lá.
Antônio, pode colocar aí o serviço? É 27 de março, né, de 16 às 10 da noite, o Maia Café.
Sim, em Laranjeiras.
Professor Ortiz Monteiro, 15B Laranjeira. Tá, e o Antônio colocou na tela aí.
Isso. Se não chover muito, né, gente? Porque lá é aberto. Mas São Pedro vai dar uma trégua para mim.
Com certeza.
Estou tendo papos com ele aqui.
Então, eu queria... Bom, Camila, que pergunta que você não fez para a Ju que te veio à cabeça agora? O que você gostaria saber sobre a Ju e sobre a escrita dela? Tem aí, ó. Ah, antes da Camila responder... Ju... Descreve a imagem aí da capa do seu livro.
Ah, essa não é a capa, essa é uma foto de divulgação.
Ah, desculpa.
Mas é a contracapa. Pode até botar, se quiser. É a capa.
Que tá segurando.
A capa é preta, tem escrito transgrido. E a contracapa é que tem essa foto linda da Camila, que sou eu sentada
no. Coloca de novo aí, Antônia, a foto da contracapa? Isso.
Sou
descreve
eu. Eu de pernas cruzadas na minha cadeira e usando um body de renda preto e com um coturno preto. E na contracapa do livro tem um poeminha, meu também. É a pele que visto, o corpo que habito. Com ele sussurro, com ele eu grito. É uma poeminha da contracapa.
Muito lindo.
E, cara, essas fotos da Camila, elas são tão empoderadas, assim, você estava falando dessa onda, né, da gente ser inspiração, né, e eu sinto isso nos meus livros, né, é uma forma, a minha escrita é uma forma de ativismo, né, é o meu jeito de provocar e promover a inclusão, e essas fotos da Camila combinaram super bem, porque também trazem esse empoderamento feminino, mostrando que a gente não precisa ter um corpo escultural, sem imperfeições, para sermos lindas, né? Então, nas fotos da Camila, aparecem todas as minhas marcas, minhas cicatrizes, e ainda assim, eu estou linda, quer dizer, talvez não seja nem ainda assim, seja por isso eu sou linda, né?
Também,
então,
exatamente.
Né? E Camila fez outras fotos também, belíssimas, nessa vibe, e tô louca para ver esse projeto dela aí bombando, vendo outras mulheres assim empoderadas.
Camila, então eu queria que você fizesse a pergunta para a Ju e depois dá um spoiler desse seu projeto aí, se é que você pode dar.
Então, não posso dar muito, porque é um spoiler, e dois, porque, como eu disse, Ju também, é um projeto que ainda está meio que em processo de formatação e de arrumar uma cara e um corpo e tudo, mas é sobre isso, é sobre o meu olhar feminino, sobre o feminino, e é isso que a Ju estava falando dela, apesar de, e que tá, se sentiu linda e tal, eu achei isso, assim, na hora de fazer as fotos, na sessão, eu fiquei, assim, humilhada, porque é tão difícil a gente conhecer uma mulher que se sinta, de fato, poderosona e musona, sem estar forçando uma barra e sem estar, de fato, acreditando nisso, assim. E eu falei, cara, a Ju tipo, sei lá, a descrição do mulherão, assim, eu achei, fazendo as fotos, porque ela topou tudo e, no fim, ela estava guiando, assim, eu quase não tive que dirigir e meio que estava ali para jogo, sabe, de corpo e alma. Isso eu achei maravilhoso, assim, que você fotografar pessoas, homens e mulheres, mas principalmente num projeto assim, Eu acho que tem que ter muita entrega do outro lado, né? Da pessoa, e se mostrar vulnerável, ao mesmo tempo se mostrar poderosa, e eu não queria nem um pouco essa coisa da Ju vulnerável, ó, sabe?
Tadinha,
o
né?
O fato dela ser cadeirante era apenas das características da Ju, mas assim, era não, eu não queria que isso fosse a principal, sabe? É a Ju total, e a Ju total ali, eu acho que foi bem, eu fiquei bem impactada, assim, sabe? Como no meu lugar de fotógrafa e de estar do outro lado ali, sabe? Da entrega do fotografado, assim, da fotografada. E a pergunta, que na verdade é uma pergunta pedido, terceiro livro, estamos aí, atrás das lentes, hein?
Ai, gente, tá vendo, Lucília, por que eu não consigo parar de escrever? E é tão bom, é terapêutico para mim. E se está servindo, se está... não é ajudando, né? Eu fiquei brincando com o Pedrinho, que é quase uma autoajuda. Mas se está inspirando, se está tocando outras pessoas... eu já fico tão feliz, sabe? Porque eu sei lá, eu me defino como puro amor, assim. Eu quero propagar amor, recebendo esse amor de volta das pessoas. Isso é o que me dá entusiasmo de vida, o que me motiva a cada dia, sabe? Essa troca de amor com o próximo. Com os próximos próximos da gente, amigos, e com os próximos longe também. Recebi esses dias uma mensagem no Instagram de uma pessoa que eu não conheço, e ela falou, cara, vi uma foto sua na praia, e aquilo me motivou, eu tava triste, levantei e saí de casa porque eu quis viver também. Se escutar uma coisa dessa, assim, pô, ganha meu dia, né? E ela nem tava nem falando do livro, ela viu uma foto, assim, no Instagram, então isso me motiva muito.
Queria aproveitar, Lucila, se me permite, só para pegar daí, porque eu acho que tem a ver com a fala da Camila e da Juju, essa coisa da troca com o seu leitor, ela é muito boa, né? Em geral, o feedback é sempre engrandecedor. E a Juju tinha comentado comigo, entre o primeiro e o segundo livro, que um retorno que ela teve com alguma frequência foram pessoas comentando assim, nossa, o seu estilo me lembra a Tati Bernardi, que inclusive a Juju falou umas 3 vezes dela no Transgrido, e também da escritora e professora francesa Annie Ernaux. E a Annie Ernaux, ela é muito interessante, né? Ela já tem mais de 80 anos, e ela foi muito criticada, sobretudo na Europa, obviamente por críticos homens, né? Pela obscenidade dupla, porque ela tem uma obscenidade social e sexual. E aí, no caso da Juju, trazendo para o exemplo da Juliana, ela também fala sobre a paixão da vida e amorosa de uma mulher madura, mas não nesse registro de lamentação ou de romanceamento de menininha, não. A Juju, ela não respeita esse decoro, se é que existe um decoro, né, intelectual, artístico, porque ela mistura a linguagem do corpo e aí a importância das fotos e das ilustrações, a própria reflexão sobre a escrita, ela reflete sobre o processo de escrever, o quanto isso é terapêutico e necessário para ela. Então, acho que essas duas pessoas que eu citei, Tati Bernard, Annie Ernaux, ou Marcelo Rubens Paiva de Saias, né? Isso tudo são feedbacks e que ajudam não ajudam, não seria a palavra, mas a lapidar para a Juju encontrar o próprio lugar dela. Porque ela também cita hoje a senadora Mara Gabrilli, né? A Juliana é uma pessoa, como bem a Camila falou, uma mulher poderosa, e que ela tem o espaço dela nessas discussões, até mesmo de políticas públicas, seja ela política também para comunicação. Ela não está na política parlamentar, mas ela, através dos livros, ela também está mudando vidas, mudando o coletivo. Então, parabéns, Juju, também pela coragem, porque você é muito necessária nesse debate.
E aproveitando o gancho aí, qual a sua pergunta para a Ju? O que você ainda não perguntou para ela, que você tem vontade de perguntar?
Então tá bom. Eu acho assim, ó, a Juju, uma das coisas que ela me perguntou nesse processo era assim, ela fica sempre receosa em falar de tabus, principalmente de temas polêmicos, né? E aí um deles era a maconha, né? Que ela deixou muito sutil no primeiro livro, E ela falou, Pedrinho, será que nesse segundo eu me assumo usuária explicitamente, né? É uma canabista e tal. E aí ela mesma pode contar, porque ela tem uma passagem deliciosa de dois amigos que ela teve esse diálogo. Então, uma das perguntas eu vou deixar para ela contar esse diálogo dos amigos e aí ela, a tomada de decisões dela. E a segunda pergunta é, para dar um spoiler, um dos personagens que ela conta nesse livro é uma história amorosa com um certo lutador, que ela me revelou que ela já tem um livro pronto somente sobre essa história amorosa, que já tem um romance só em homenagem a ele. Mas aí ela fica à vontade para contar o que ela quiser.
Como a Camila falou...
Agora conta tudo. Abafa.
Não, assim, cara, esse negócio da maconha é muito interessante, porque assim, eu tenho aversão aos radicalismos, sabe? E acho que essa coisa de proibir por proibir é muito ruim. E não tem porquê, é muito hipócrita você liberar a cachaça a 50 centavos na esquina e a maconha não. Então, eu sou uma... ainda que meus amigos digam que eu não sou maconheira, porque eu fumo muito pouquinho em termos de quantidade, mas eu sou sim, porque eu sou uma defensora e troco muito fácil um chope por um beck. Então, eu fico muito triste que as pessoas ainda tenham tanto preconceito com isso. Né? Se você vai sair à noite e você diz para alguém, ah, eu tomei um drink, isso é super chique. Mas as pessoas têm receio de dizer, ah, eu fumei um. Porque é feio, é o quê? Né? Então, eu questiono muito isso. E...
Quanto diálogo, e isso, Juju? Né?
Conta tudo.
Foi muito engraçado. Eu contei para dois amigos, quando eu estava escrevendo Transparência, pô, escrevi um livro. E os dois fizeram a mesma pergunta. Mas você falou que fuma? E eu toda assim, não. Gente, não posso falar. Eu apresento um programa na TV. Eu tenho duas filhas. Você tem que falar. Tipo, a galera falando, você tem que aproveitar esse seu espaço e falar. Aí eu falei muito discretamente. Mas nesse segundo tem um capítulo que se chama Dádiva, que é muito explícito. E eu fiquei muito feliz de ter falado sobre isso, porque eu acho que a gente tem mesmo que provocar e tentar desmistificar esses estereótipos ridículos que ainda estão por aí.
E que mais? Em que outros pontos você transgride e provoca nesse livro? E que outros assuntos que você cutuca e coloca as pessoas para pensar, para se movimentar?
Eu acho que essa coisa do relacionamento aberto, né, que já vem do Transpareço, isso é algo em que eu acredito muito, assim, e de novo, eu não sou aqui, não vou defender, o casamento aberto é a única solução. Não é. Mas eu acho que é importante a gente saber que existem diversos formatos para os diversos relacionamentos, e que não tem certo e errado, sabe? Não é, porque você tem um relacionamento aberto, é putaria, não é isso, né? É uma questão de novos acordos, novas realidades na vida, menos hipocrisia. Então, eu questiono muito essas coisas de não dizer a verdade para as crianças, de querer separar muito as coisas, assim, isso aqui a gente pode falar para as crianças, isso aqui não pode. Aqui em casa eu sou muito livre com as meninas e, obviamente, que eu me questiono se elas serão grandes mulherões como eu ou se eu estou traumatizando elas para sempre. Às vezes elas me zoam aqui. Está traumatizando, mamãe?
Mas, enfim,
essa sou eu, né? Mãe não vem com manual e eu tento ser muito verdadeira com elas, com meus leitores. E estou tendo retornos muito felizes.
Ju, e a sua carne é de carnaval. E esse carnaval você botou o bloco na rua, né? Como é que foi desfilar, assumir o carnaval integralmente, né? Você até então estava namorando com o carnaval, mas agora você está com um relacionamento totalmente fechado com ele.
Total. E você sabe que o carnaval entrou nesse livro, no Transgrido? Foi tão intenso. Deu tempo, menina, porque eu sou meio maluca, né? O livro já estava pronto. E aí eu mandei para o Pedrinho e para a Bel. Falei, galerinha, dá para inserir mais umas páginas aí? Porque eu vivi uma coisa tão intensa no carnaval. Que
só
para ilustrar,
minha Pedrinho está mostrando uma foto sua aí. Descreve a foto para as pessoas aí. Você está sentada?
Essa foto.
Essa foto foi no Orquestra Voadora. Eu estou sentada na cadeira e a Laura está atrás de mim com asas, escrito: Nós também podemos voar. E essa imagem foi muito emblemática no carnaval. Vários
Linda.
amigos me repostaram, inclusive a Camila, que eu fiquei
Inclusive,
toda
eu fiquei
orgulhosa.
emocionada quando eu vi essa foto. Eu falei, gente, que puta que pariu, desculpa o
Cara,
palavrão.
e a
Vamos
minha
falar o
prima, que.
palavrão, que podemos tudo.
Não. Minha prima que tirou a foto quando viu. Caraca, Camila, ela me repostou. Repostou minha
Ai,
foto.
que... Pô, uma foto que carrega tanto, não tem nem
Tem muita
palavras.
foto, né, Camila, no livro, né?
Esse
Foto,
livro tem
você
muito.
fez e fotos também de antes, de outras lentes, né, Ju? Esse livro tem menos imagens do que eu transpareço. Propositalmente, né? Porque eu quis deixar as imagens da Camila falarem mais alto nesse livro. Então, na edição final, eu dei uma bela enxugada e tem muitos capítulos sem imagens, mas é por isso, porque as imagens da Camila, elas falam muito, né? E eu quis deixar assim. E elas fecham o livro. Então, eu ontem fiquei namorando aqui, passando as páginas do livro. Camila, prometo que estou te enviando amanhã para você também fazer isso.
Ah.
Que você
Camila,
vai
você
amar.
ainda não viu o livro, mas você já ama, e qual a foto que você gosta mais? Você gostou mais do resultado? Cara, eu acho que é essa que abre e tem o livro no meio. Eu achei essa solução aí genial, isso. Além
Pergunta
dela
mais.
estar deusa total, né? Eu achei
Essa
que é.
foto ficou muito Playboy, não ficou, gente?
Ficou
Lembra que
linda.
a Playboy
Descreve aí pra
tinha ali?
gente, Ju, essa foto de novo, para quem está chegando agora, ou quem não estava
Ela
acompanhando.
fica na capa de dentro. Como é que chama essa capa de dentro, Pedrinho?
Contra a capa interna.
Contra a capa interna. E é uma foto que tem uma continuidade. Ela começa na contracapa interna do início do livro e termina na contracapa interna do fim do livro. Como se fosse um pôster mesmo da Playboy. Estou eu deitada num sofá, divando aí.
Divã
Divando.
total.
Aí você repara que o astral é diferente, porque o primeiro livro, a capa é branca, com desenho coloridinho, feito por um tatuador. O segundo, a capa é preta, e o livro é todo preto e branco. Então, assim, o astral, né? Se o primeiro livro é mais solar e mais leve, o segundo, ele, sem dúvida, ele é rock and roll. E quando a Juju teve a sacada de colocar na capa, escrito na tarja, Contenho sexo, drogas e rock and roll, é porque ela não queria colocar proibida para menores de 18 anos, que foi uma das sugestões que eu dei para isso não cair na mão da molecada e a Juju ser culpada de estar aliciando menores. Né? A Juju, você está levando os menores para o pior caminho. Não, pelo melhor caminho, na verdade, né, na minha visão. Mas eu até quero dizer uma coisa muito legal, que eu fico muito feliz, é desse envolvimento familiar, sabe? Não é todo escritor que tem o apoio da família. E quando eu cheguei na casa da Juliana ontem, eu vi uma das filhas dela passando livros para ela autografar. E agora, fulaninho! E elas, uma pilha de livros autografados que iriam pelo correio. E ela me contando, né? Ai, Pedrinho, tem um que vai para a Austrália. Ai, tem um que vai para não sei aonde. O outro vai para Brasília. Então, assim, ela está no Rio de Janeiro, mas a mensagem, a história da Juliana vai rodar o mundo, e já está rodando. No momento que a gente está aqui na internet falando, ela está levando não só essa positividade, mas também essa mensagem transgressora e transparente dela para o resto do mundo. Eu só espero que a gente possa contar com outras pessoas, como você, Lucila, como a Camila, para a gente levar para mais e mais ainda a mensagem tão bonita que a Juliana tem para passar para o resto do mundo.
E ó, antes da gente finalizar, a gente precisa falar da Bel, cara. Uma pena ela não está aqui, mas a Bel, que foi a diagramadora do
Fala aí,
livro,
vamos falar da Bel, um trabalho
cara,
maravilhoso, a diagramação dela, né?
foi impressionante assim como ela conseguiu pegar exatamente a essência do que eu queria, assim. Eu falei poucas palavras e ela me veio com esse livro muito rock and roll, assim. E trabalho maravilhoso dela. É aquela coisa, né? Acho que quando a gente está com uma energia bacana, a gente só vai juntando pessoas bacanas também. No primeiro livro foi assim, com o Guga fazendo essa capa espetacular, e nesse segundo, cara, a Bel e depois a chegada da Camila fizeram o livro se tornar uma coisa muito maior do que eu, né? Então, fiquei muito feliz com esse resultado.
É, porque é isso, né, Lucília? Um livro tão feminino como o da Juliana tem que ter uma equipe feminina, né? Eu sou o único, a única exceção sou eu aqui, porque se a gente tivesse também uma revisora, com certeza seria uma mulher, assim como para fazer o projeto gráfico. Eu acho que uma mulher teria mais sensibilidade e mais paixão. A Juju usou a palavra certa. Não é apenas um frila, ou mesmo pago ou não, remunerado ou não. Todas as pessoas que participam dos livros da Juliana colocam um pouco de si nele, essa paixão, esse amor. E isso é colaborativo. E o fato da Isabel também ser a pessoa que diagramou o primeiro livro da Ju também vai trazendo cada vez mais essa intimidade, esse modo operante, né? A gente vai ficando com uma equipe mais azeitada. Então, sem dúvida que no próximo livro, se a gente tiver a Camila de novo também, a gente vai ficando cada vez mais... Todo mundo, é só de se olhar, todo mundo já sabe o que é para fazer, porque a gente vai interagindo e vai ficando cada vez mais um time, né? Mais uma equipe. E essa equipe é muito grande, ela se estende para a Liz e para a Isa, as filhas da Ju, para a Carla, a cuidadora da Ju, e assim a gente vai formando uma grande equipe por aí, que ajuda a fazer do Transgrido e do Transpareço um livro aí cada vez mais falado e bem falado.
O nosso programa está chegando no finalzinho, tem mais duas participações da Sheila. A Sheila disse que, uau, fiquei emocionada também. E tem um outro comentário. Ju, nossa querida Beth Caetano ia amar muito tudo isso.
Ah, ia mesmo. De onde ela estiver, Sheila, ela está nos acompanhando e deve estar felizona com o nosso empoderamento aqui.
A Beth Caetano é uma mulher com deficiência, tetraplégica, como eu e Ju, que nos deixou alguns anos atrás. E ela também tem muito papel muito importante na minha vida, que foi o primeiro aconselhamento de pares lá no CVI. Né? Eu olhava para aquela mulher assim e ficava assim, pensando como é que ela podia ter tanto poder sentada numa cadeira de rodas. E ela também foi uma inspiração, né? No meu empoderamento, na minha nova encadernação, que eu costumo dizer que é a nova encadernação. Né?
Ju! Ah, Lucília, eu nem te contei, mas um pequeno spoiler para você. Tem um diálogo nosso que está também. No Transgrido. Não vou contar, não. Você vai ter que ler para descobrir. Mas eu lembrei porque você falou agora desse nova encadernação que eu já gostei. Já vou anotar aqui para o próximo. Mas foi um diálogo que a gente falou sobre o dilema dos tetras. Lembra disso?
Maravilhoso. Muito bom.
Tá lá.
É muito bom. Ju, transparecer, transgredir, viver. Completa a frase. Viver...
Viver com tesão, com entusiasmo e com alegria, com amor. Bora viver.
Pedrinho, qual a sua mensagem? Quem está pensando em comprar o livro? Uma dica, fala uma palavra. Ou então completa aí, transparecer, transgredir, viver.
Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Mas eu quero falar aqui, porque a tarefa do editor é essa, é lembrar, pessoal, que o lançamento do Maia Café nessa quarta-feira, 27 de março, é só o primeiro evento de lançamento de muitos que a Juju vai fazer.
Vamos fazer aqui em Niterói.
Exatamente.
Já tá combinado, a gente só tem que fechar o local, a data.
Então, convidem a Juliana para lançar pelo Brasil e pelo mundo. Lembrando que o Transpareço também pode ser adquirido direto com ela, mas também agora pela internet. Então, a gente já tem o Transpareço à venda na Amazon, na Magalu, na Shoptime, em vários sites.
Então, pode colocar o Instagram da Ju aí, por favor?
Pode colocar.
Quanto custa o livro? Além de amanhã, eu ir lá comprar em loco e ver essa maravilha, mulher maravilha que é a Ju. A gente também pode comprar pelo Instagram, pelo seu Instagram, e também o Transgrido ainda já está também na Amazon e outras.
Não.
Não.
Transgrido só comigo, por enquanto.
Só e o valor dos
meus, os meus livros, eles têm o mesmo valor, que é R$70, em todas as plataformas, seja no lançamento, seja no Instagram, seja no virtual. O preço é cheio, é fixo, né? R$70 para todo mundo. É um jeito democrático da gente poder enviar o livro para todas as partes do Brasil, sem que fique pesado com frete para um e para outro menos. Então, desde o primeiro livro, a gente chegou nesse valor de 70, e é para todo o Brasil, já com frete incluso, é o mesmo valor do Transgrito e do Transpareço.
E se comprar o combo, Juju?
Se comprar dois, 60 cada, tem descontinho.
E ótimo. E só para terminar, antes da palavra final para a Ju, eu queria falar da Camila. Então, transgredir, viver, transparecer, transgredir, viver, mas o quê? Que te lembra Ju, que te traz a memória da Ju, a presença...
O Pedro falou, roubou de mim. Eu ia falar, vou trocar, né, usar a musiquinha marotamente, mas é isso, viver sem vergonha de ser feliz, ser sem vergonha como a Ju é, no melhor sentido da palavra. Né, de ser essa mulher sem vergonha, cara, no melhor poder dessa palavra, dessa expressão. Ela faz magnificamente.
Obrigada, Camila, pela sua participação aqui do Pedro.
Imagina,
também.
Obrigada a vocês pelo convite.
E, Ju, e com a palavra sem vergonha agora para o recado final.
Ai, gente, olha, eu estou muito entusiasmada, muito feliz. Espero que as pessoas fiquem tão felizes lendo o Transgrido quanto eu fiquei escrevendo e produzindo ele. E é isso, essa vibe de amor. Voltem para mim com essa vibe, tragam seus retornos, críticas positivas, negativas. Eu quero trocar. Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para trocar, e isso é uma das coisas mais deliciosas da gente fazer, né? Encontros são sempre maravilhosos. Então, eu quero trocar com vocês sempre.
Então, está aí de novo a contracapa do livro da Ju. Lembrando que a leitora, a nossa ouvinte, Delma Martins, ganhou o livro. Vou pegar o endereço para passar para a Ju. E amanhã, todo mundo lá no Maia Café, que São Pedro deu uma trégua e vá até lá transgredir também com a gente.
Bora.
Beijo grande, Ju. Sucesso e que venham novas transgressões.
Valeu.
Tchau, gente. Boa
Beijo.
Noite.
Beijo. Beijo. Boa noite. Obrigada mais uma vez.
Obrigada, gente.
Tchau, tchau.
Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!